March 7th, 2016.
7 de março de 2016. ICAN 55, Sala Cristal, reunião governamental de alto nível, parte 2 da reunião que vai das 10 às 18.
Hello, scribes, can you hear me?
Sim, para os transcritores, podem ouvir, sou o Dave, na Sala Cristal, em Marrakech.
Mesdames et messieurs, merci.
Senhoras e senhores, obrigado por voltar em tempo. Fala o ministro El Alami. Vamos começar a nossa sessão número 3, que trata sobre os GTLDs e as políticas públicas. Essa sessão vai estar a cargo de Akram Atala, que é presidente da Divisão de Domínios Globais da ICAN. Fala Akram Atala. Vou falar em inglês, senhor presidente. Tenho aqui uma apresentação de PowerPoint. Vou tentar ser breve para que a apresentação finalize o antes possível, antes de que todos comecem a fazer uma cesta depois do almoço. Vou falar sobre as economias digitais, o tema do programa dos novos GTLDs. Também vou falar sobre a assessoria do GAC e resultados da política pública como resultado da assessoria do GAC. E também vou falar do futuro do programa de novos GTLDs na medida em que avancemos. Seguinte imagem. Então, é muito importante salientar que em 2010 o G20 informou que a economia digital era aproximadamente de 2,3 milhões de dólares, trilhões, 2,3 trilhões. Em 2016, a expectativa do G20 era que chegasse a 4 trilhões. Esse é um grande evento. Realmente, não é uma coisa muito simples, não só é medido pelo G20, essa cifra, esses algarismos, se incluir todo o mundo, será muito superior. Então, podemos ver que na medida em que os países em desenvolvimento começam por uma base mais baixa, o crescimento supera 18%, ao passo que só 18%, 8% nos países desenvolvidos. Temos, então, uma grande oportunidade e devemos garantir a nossa participação nela. A internet está ajudando as pequenas e médias empresas a crescer, fazer crescer suas receitas de maneira substancial. Isso mostra que os países onde há um alto uso da internet têm vantagem de 7% sobre os países que têm uso de internet médio ou baixo. Como as pequenas e médias empresas estão aproveitando essa oportunidade de utilizar a internet, quando um país tem a possibilidade de usar a internet, então essas pequenas e médias empresas têm a possibilidade de chegar às pessoas, isso melhora sua performance. Uma das grandes vantagens da internet é que ajuda as pymes, pequenas e médias empresas, a estender seu alcance territorial, não só vender produtos, seus produtos, mas também comprar produtos, taxas mais competitivas. A capacidade de estar online, então, beneficia essas pymes nos dois extremos, em nível de despesas e de receitas. Esses benefícios resultam muito óbvios para todos e queremos que todos participem deles. É por isso que o programa de Novo GTLD teve a intenção de levar essa igualdade a todo mundo dentro do alcance da internet. É por isso que o programa de Novo GTLD foi implementado para abordar três temas principais: a concorrência, a inovação e a eleição. O que vemos é que a eleição se expande rapidamente porque esses novos GTLD já estão funcionando. Vimos muita concorrência crescendo porque vemos a cada vez mais jogadores dentro dessa indústria de nomes de domínio. Temos novos fornecedores de hosting, também o registrador e registros. Mas dentro desse ecossistema há muito mais investimento e aí se gerou mais concorrência e mais eleição. Quanto à inovação, vimos também, porque os novos GTLDs foram solicitados de determinada maneira e agora vemos que há marcas que mudaram de ponto TLD para ponto marca na internet. Essa presença do ponto marca é cada vez mais importante porque o mundo está se mexendo ou movimentando para o espaço digital. Então, essa geração de marca digital se torna cada vez mais crítica. As companhias estão vendo aí muita prioridade. Vemos também pressão na Icon para abrir a seguinte rodada de TLDs para as marcas que não solicitaram o TLD na primeira rodada. A demanda existe, então, e pensamos que é uma das marcas que nos mostra qual é o êxito desse programa de novo GTLDs. É importante mencionar que o GAC participou nesse programa desde seus inícios. O programa levou aproximadamente 10 anos para levar-nos ao ponto em que estamos atualmente e o GAC foi instrumental para dar forma a esse programa de novo GTLD. Me lembro da primeira vez que vimos para a ICANN, fomos para Bruxelas, tivemos uma reunião com o GAC e houve um painel de comando de 90 pontos ou itens, tópicos, mais de 80 foram aceitos, foram implementados e o GAC teve uma participação precoce no programa, foi muito instrumental para desenvolver todo o programa. Uma parte do desenvolvimento foi, de fato, o segmento de alerta precoce, onde se recebiam os pedidos, as solicitações e todas elas tinham um período onde o GAC podia dar um alerta precoce, e houve 187 alertas precoces, solicitantes tinham que seguir um processo para enfrentar esses alertas precoces feitas pelo GAC, e o GAC tinha que implementar um mecanismo para aceitar essas mitigações que apresentavam os solicitantes, e para isso desenvolvemos um processo de compromissos em prol do interesse público para que esses TLDs pudessem fazer concessões ao GAC, colocar esses PICs dentro dos seus contratos. E por isso geramos a especificação 11, que foi um anexo ao contrato. Depois recebemos diferentes comunicados do GAC, com mais de 70 assessorias. Muitos dessas assessorias foram também inseridos dentro dos compromissos em prol do interesse público, especificação 11, que estava junto com o contrato. Todos os GTLDs estão obrigados a garantir que cumprem com isto. A forma em que o board responde à assessoria do GAC se dá de três maneiras diferentes. Neste caso, em particular, houve assessoria específica por solicitação que colocamos dentro de uma caixa e implementamos, quando for o caso. Depois, houve uma assessoria sobre categoria 1, que tinha a ver com a especificação 11, para garantir que as medidas de proteção estivessem aqui e depois as salvaguardas, né? E depois tínhamos o tema dos genéricos e depois se pediu aos solicitantes em questão para que mudassem a solicitação ou diferir para a seguinte rodada. Imaginem que muitos dos solicitantes não quiseram diferir a solicitação para a seguinte rodada, mas que assinaram o contrato como estava. Mas esse tema da falta de exclusividade, o board pediu à GNCO para que analisasse para as rodadas seguintes como um tema de política. Então, nós enfrentamos o tema nessa rodada, surgiram muita pergunta, preocupação, que também ficaram para serem abordadas na seguinte rodada. Seguinte imagem. Esses são exemplos, peço que, por favor, pulem essas imagens, porque, em realidade, são exemplos da assessoria do GAC, mas, infelizmente, não temos tempo para mostrar tudo. Vamos para a imagem 14. Quanto à assessoria da salvaguarda sobre medidas de proteção, houve diferentes categorias. Um juiz que tinha a ver com mitigar atividade de abuso foi outra, verificações de segurança e manejo ou gerenciamento de queixas. Nós implementamos tudo isso de uma maneira que não só se pode implementar, mas também executar. Pode ser aplicada à realidade. Na juiz, há agora duas verificações de segurança, estão trabalhando numa terceira, levou 2 anos, estamos agora transitando o terceiro ano, e estamos tomando vários exemplos dos registros do juiz, comparamos para ver qual é a exatidão que tem, esperamos que exista uma melhoria na precisão desse registro do juiz no que se refere à mitigação de abuso. Incluímos a especificação 11, como já disse, onde há uma proibição para que os registros incluam nos seus acordos com registradores e, quando isso está incluído, os acordos com registradores, se alguém tem uma ação de abuso, um nome de domínio pode... Então, o registrador pode tirar esse nome de domínio ao registratário. Quanto à verificação de segurança, também fizemos referência à especificação 11. Todos os registros têm que realizar essas verificações de segurança e também estamos trabalhando com registros para finalizar uma norma do que se espera que eles façam. Quanto ao gerenciamento de queixas, garantimos que exista mecanismo para que as queixas cheguem a todos os registros e se possa fazer alguma coisa a respeito e se possa solucionar. Próxima. No que se refere à assessoria de categoria 1, aceitamos as salvaguardas, medidas de proteção e se implementamos nos setores regulares e setores altamente regulados. Seguinte imagem. A assessoria do GAC não foi muito específico sobre TLD por TLD, mas nos deu ou mencionou alguns setores e colocaram alguns setores dentro dessas categorias. Então, havia um grupo de setores regulados que tinham certos requisitos e outros que eram altamente regulados e tinha muito mais requerimentos. Houve alguns TLDs especiais que tinham requisitos especiais e todas essas coisas apareceram na especificação 11 para que os TLDs cumprissem com todos esses requisitos que podem ver na lista. Todas essas medidas foram implementadas e o TLD está comprometido porque faz parte do contrato. Então, muitas das perguntas que eu recebo é: os compromissos em prol do interesse público podem ser aplicados e executados? Nós garantimos que esses compromissos em prol do interesse público sejam executáveis porque estão no contrato. Então, se tornam obrigações contratuais. Todos os TLDs têm a obrigação de cumprir com essas obrigações contratuais. Desenvolvemos esse processo de compromissos em prol do interesse público porque alguns desses requisitos estão para além do mandato do ICAN, da ICAN. Não pode ser juiz e parte ICAN, então há um painel fora da ICAN que se recebermos uma queixa, podemos seguir esse processo e esse painel vai chegar a uma determinação como para que o registro cumpra com as obrigações estabelecidas. Seguinte imagem. Como já disse, os nomes genéricos de uso exclusivo estavam fora do contrato a maior parte dos solicitantes que solicitaram isto ou deixaram a solicitação para que deixasse de ser exclusivo. Então, esse ponto da exclusividade vai ser gerenciado pela GNCO. Aquela revisão de políticas. Quando analisamos as rodadas futuras, parte dos temas de políticas públicas que surgiram no GAC, que tem a ver com questões religiosas, culturais, nacionais, geográficas, tudo isso fez com que o board pedisse para a GNCO que analisasse. E a GNCO elaborou uma lista de temas que eles estão analisando no processo de desenvolvimento de políticas para a seguinte rodada. Seguinte imagem. Na afirmação de compromissos, nós nos comprometemos a ter uma revisão sobre a concorrência, confiança e eleição do consumidor. Também para avaliar a eficácia da rodada atual no que tem a ver com o processo de avaliação e aplicação e as medidas de proteção que se implementaram para mitigar certos temas. Tudo isso antes de que o programa se iniciasse. Então, o que fez a equipe operativa da ICANN, que foi quem aplicou o programa, fez uma revisão do processo de solicitações em si próprio e um processo de avaliação do qual surgiu uma revisão da implementação que indicou todo o trabalho que tem a ver com a participação do GAC, comentários recebidos, bem como procedimentos reconhecidos internacionalmente para além da ICANN para melhorar as coisas e também ver como podemos potencializar o trabalho de participação multissetorial da ICANN. Isso tudo se pode ver online, porque foi um relatório já publicado e uma análise relativa do desempenho que teve esse programa pelas pessoas que estiveram encarregadas da sua execução. Recebemos comentários públicos, eles foram adicionados em anexo à avaliação para garantir que tivéssemos uma avaliação pura de um lado que tinha a ver com o pessoal que realmente esteve na operação desse programa. Quanto aos processos de revisão, lançamos a revisão CCT. Agora temos o painel de revisão. O painel de revisão está considerando a tarefa de avaliar as medidas que saíram do grupo anterior, garantir que essas são as medidas que querem organizar, que têm todos os dados para poder trabalhar e que, se precisarem mais alguma coisa, o pessoal vai apoiar para que obtenham o necessário e assim avaliar o programa. Para realizar a sua tarefa, depois também está a revisão independente do Centro de Proteção e Informação de Marcas. É importante apontar que essa revisão no Centro de Informação e Proteção de Marcas e da Estabilidade da Raiz também precisa da assessoria do GAC. Além disso, dessas revisões, como já disse, existe um processo de desenvolvimento de política que está se dando neste momento. Os procedimentos posteriores, os novos GTLDs, têm grupos de temas para dar as recomendações à GNCO. E a GNCO, o que fez foi formar um grupo de trabalho para iniciar esse PDP, Tudo isso está neste momento em andamento e pensamos que vamos rever vários pontos que foram controversiais e vários pontos que chamaram muito a atenção durante a rodada atual para poder ter mais prioridade no futuro. À medida em que avançamos, mecanismos de proteção de direitos, estamos também revendo o DRP, também a proteção das empresas novas, a SIC, bem como as que já estão formadas, que têm a ver com o RS, ou procedimento de resolução de disputas. Isso tudo está num PDP, desenvolvimento de processo de políticas. Muito obrigado, então. É importante, muito importante que nós participemos de forma precoce, porque nós, se pensarmos que há temas que precisam de uma avaliação, estas são as formas em que podemos dar forma, justamente. Temos o processo de revisão de CCT, a revisão de políticas da GNSO, também o sistema de estudo do serviço da raiz e outras coisas que vão informar a respeito, para que vocês possam participar diretamente e possam dar forma a essa nova rodada na medida em que comece a surgir. Acabo aqui a minha apresentação e espero ter dado suficiente informação e respostas a algumas das perguntas que ouvimos, que tinha o GAC. E se alguém tem perguntas, estou aqui para responder. Obrigado.
Fala, ministro El Alamin, muito obrigado. Eu acho que não temos muitas pessoas que solicitam a palavra sobre esse tema. A princípio tínhamos 3, mas agora temos 10. Eu vejo que vão aparecendo outras que querem falar. Em primeiro lugar, então, a sua excelência, o ministro de Informação e Tecnologia e Comunicação da Suazilândia. Fala o ministro da Suazilândia. Muito obrigado, Sua Excelência, honoráveis ministros. Na Suazilândia, apoiamos Ponto África e tomamos como um programa. Essa é a nossa forma de abordar o tema. E também, nós vemos que houve uma demora na implementação e isso teve um impacto no continente. Por isso, apoiamos a ICANN no programa. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com os nomes de domínio genéricos de primeiro nível e tem a ver com o custo da solicitação. Se vemos o preço que temos que pagar, realmente estamos falando de $180 mil. E se pensamos no tamanho das economias aqui na África e consideramos o tipo de câmbio entre as moedas africanas e o dólar estadunidense, quero saber se a ICANN pode fazer alguma coisa para estender ou algum benefício para as comunidades solicitantes para a solicitação desse GTLDs, porque, como os senhores sabem, o preço está determinado pelos possíveis retornos ou reembolsos. Será que podem fazer alguma coisa ao respeito? Obrigado. Fala o ministro El Alamin. Agora passo a palavra ao senhor Philip Mexica, diretor-geral do Bureau Federal da Suíça. Fala o representante da Suíça. Senhor ministro El Alamin, colegas, excelências, senhoras e senhores, quero parabenizar o governo de Marrocos por ter preparado esta reunião, por estarmos aqui reunidos num lugar tão maravilhoso. Isso me lembra também que estamos aqui todos juntos na organização da ICANN. E também quero agradecer a FADI pelo trabalho feito a partir de 2012. Temos um trabalho importante aqui, que é avaliar o resultado da primeira rodada de novo GTLD, que começou em 2011, e ver se podemos fazer alguns ajustes de cara ao futuro. Na nossa opinião, a primeira rodada produziu algumas histórias bem sucedidas, inclusive no meu país, apesar de que houve muitas mudanças e expansão no sistema. Tudo isso continua funcionando de forma fluida. De qualquer jeito, experimentamos também alguns desafios da perspectiva do interesse público. Na nossa visão, isso Temos que tratá-lo antes de passar a outra rodada. Em primeiro lugar, os benefícios se distribuíram de forma desigual entre uma pequena quantidade de companhias de países industrializados que têm centenas de solicitações, centenas, e outras poucas dos países emergentes ou em desenvolvimento. Por sua vez, o trabalho com cadeias de caracteres controversas ou as solicitações desse tipo facilitaram aos comerciantes por cima das comunidades, e apenas uns poucos TLD de comunidades foram entregues de forma bem sucedida. E também nos processos para equilibrar os diferentes direitos e outros interesses numa cadeia de caracteres para um nome de domínio de primeiro nível, resultaram ser incompletos, na nossa opinião. Temos mecanismos que permitem que todos possam inserir isso e se peça que se atenda ao interesse público global. Em terceiro lugar, não há uma proteção adequada dos nomes e os acrônimos e as abreviações das organizações internacionais, e que isso faz com que se desvie parte dos fundos e os recursos para aquilo que é necessário. E há uma tarefa pendente com a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho e as sociedades nacionais que têm que estar protegidas ou que estão protegidas pelas normas universais aceitas pelo direito internacional, com as proteções permanentes adequadas. Portanto, o governo tem um papel importante que desempenhar, tem que trabalhar bem perto com a ICA e com a GNCO, dando um assessoramento construtivo, valioso e claro, e com uma participação precoce para conseguir benefícios para o público global e não só para uns poucos interessados. Nesse sentido, o GAC deveria desenvolver métodos de ação e retroalimentação mais eficazes, instrumentos junto com o resto da comunidade e também a ICA e os registros dos novos GTLDs se beneficiariam com o assessoramento do GAC mais estreitamente, especialmente em termos de salvaguardas para a proteção dos consumidores e em contra dos riscos e os abusos que podem prejudicar os interesses públicos. Finalmente, o papel que nós vemos que corresponde ao GAC, neste âmbito que está mudando, depende de uma secretaria independente agora. Isto é chave. Nós estamos muito agradecidos ao Brasil, Países Baixos e Noruega por sua generosidade de contribuir a financiar a secretaria para que continue fazendo seu trabalho para o GAC. Incentivamos a todas as delegações que continuem contribuindo para a sustentabilidade do trabalho do GAC. Obrigado. Falo, ministro Lalami. Como já escutamos, claro que nós demos um pouquinho mais de tempo porque o senhor tratou a questão do financiamento. Agora passo a palavra a Jean-Paul Philippot, que é da União de Rádios Difusão da Europa. Fala o representante da União de Rádios Difusão da Europa. Em primeiro lugar, eu quero falar em nome da minha organização. Eu quero parabenizar a todos e a FADI em especial e a toda a equipe que nos permitiu que hoje tenhamos uma proposta para modernizar o sistema todo. Também valorizamos e agradecemos e apoiamos, igual que outros participantes, o reconhecimento de um modelo multissetorial como modelo de administração. E também reconhecemos que, ao longo dos anos, o interesse público foi promovido e também foi promovida a proteção dos cidadãos e um sistema de governança eficiente. Então, queremos destacar três elementos. Em primeiro lugar, se em vez de os sistemas dos meios dentro da ICON, aqui a internet, temos um mundo de tecnologia, de inovação, um mundo de infraestruturas e de aplicativos. Também é um mundo de conteúdos e criatividade. Na sua maior parte, a comunicação e produção e os comentários na internet dependem do conteúdo audiovisual e como ele é compartilhado. E esse é compartilhado através da mídia. A indústria da mídia é um ator cultural criativo e também é um ator-chave na internet. Então, no futuro, no ecossistema futuro da internet, gostaríamos que considerassem também os atores audiovisuais. Em segundo lugar, quero destacar alguma coisa que outros também mencionaram a respeito da última rodada para a atribuição dos novos GTLDs. Apenas 3,6% As solicitações provinham dessas comunidades. Uma terceira parte dessas solicitações foram questionadas e, entre elas, apenas uma conseguiu estar agora em funcionamento. Isso significa duas coisas, que as comunidades são questionadas quando fazem suas solicitações e temos que ter a certeza de que existe um equilíbrio para que todos os interesses de todas as comunidades estejam representados num pé de igualdade. Por sua vez, queremos compartilhar com os senhores uma preocupação que tem a ver com uma área um pouco mais ampla. Na mídia sabemos que uma das condições necessárias para que exista prosperidade e crescimento é a confiança. Somos firmes, acreditamos que na internet há uma série de princípios que exigem que sejam cumpridos para estabelecer essa confiança. Consideramos que há valores universais que devem ser vigiados. Há também alguns discursos, também há pornografia infantil, e todos os problemas vinculados com acesso e outros com os direitos de autor. Fala o ministro Lalami, passa a palavra para Olga Cavalli da Argentina. Muito obrigado por esta oportunidade, diz a representante argentina. Obrigado pela apresentação. Akram, o senhor mencionou que o propósito do novo C3DC são três: competência, eleição e inovação. Essas são finalidades muito valiosas, mas para os países, para os interesses dos países, as regiões, as comunidades não deveriam ser esquecidas. O GAC estabeleceu um grupo de trabalho que se centra na proteção dos nomes geográficos para analisar as experiências da primeira rodada e desenvolver as melhores práticas e propor um texto para poder diminuir as incertezas para a próxima rodada. Essas incertezas preocupam tanto os países, as comunidades e as solicitantes também, porque dão como resultado um gasto de dinheiro e tempo que poderia ser evitado se não existissem essas incertezas. A Argentina espera que a próxima rodada exista flexibilidade para considerar não só os interesses das companhias, dos proprietários de marcas, de uma lista de nomes e marcos jurídicos, mas também que se considera o interesse de países, regiões e comunidades vinculadas com o uso de nomes que são de grande relevância e pertinência para eles e que não estão incluídos em nenhuma lista formal específica. A primeira rodada no guia de solicitante se fizeram referências específicas a estes nomes geográficos, mas essas referências não foram suficientes. Como foi experimentado durante a primeira rodada, alguns membros do GAC participam na análise de novos elementos possíveis das novas normas para evitar possíveis conflitos em todas as partes. O GAC continua de perto os diferentes acontecimentos que estão acontecendo dentro da ICANN e esperamos que essas ideias sejam consideradas para as normas que rijam a próxima rodada de novo. Muito obrigado. Fala o ministro El Alamin. Passamos a palavra a Henry Kassam, que representa a Namíbia. Fala Namíbia, diz obrigado, honorável ministro, presidente desta reunião de alto nível. Eu assumo a palavra para apoiar o comentário dos meus colegas e parabenizá-los aos senhores e agradecer-lhes como governo do Marrocos por serem anfitriões dessa reunião e pela hospitalidade brindada desde que chegamos a este país. Esperamos com ânsias poder também juntar o nosso trabalho e fazer com que Marrocos e Marrakech em especial seja outro ponto no desenvolvimento da internet, outro ponto destacado. Também queria agradecer a Kram Atala por sua apresentação. Eu observei que os três propósitos principais do programa dos novos GTLDs consistem em incentivar a competência, a inovação e a inovação. Já transitamos 3 anos com esse primeiro programa e eu acho que aprendemos muitas lições. Uma delas é que temos que sustentar esses três princípios. Eu agora assumo a palavra para demonstrar o meu apoio o que estabeleceu o ministro de Mali, de Suazilândia e outros palestrantes que opinam no mesmo sentido de que um dos GTLDs ponto África começou no início de abril de 2013 e agora já vão ter passado 3 anos para conseguir a delegação desse GTLD. Agradecemos então a ICAN pelo apoio diligente, incessante, especialmente com a decisão tomada pelo board em 3 de março, onde se indicou que nós podemos proceder com a delegação deste domínio. Mas, entretanto, considerando a natureza democrática dos processos da ICAN, o solicitante agora começou um processo judicial nos tribunais dos Estados Unidos, e isso pode provocar alguma demora, mas esperamos que se resolva rapidamente. E queremos dizer também que não queremos nenhuma demora mais, porque queremos nos ocupar o nosso lugar no ciberespaço, que nos corresponde pelo direito. Agradecemos a quem é o board pelo apoio e continuamos avançando neste tema. Além disso, eu acho que é essencial que equilibremos os interesses comerciais com os interesses públicos. Porque o projeto de Ponto África é um programa, não é apenas um GTLD. Obrigado. Fala o ministro Al-Alami. Vai passar a palavra a Rita Forci, do Ministério de Desenvolvimento da Itália. Fala a ministra da Itália. Boa tarde para todos, a todos os ministros e colegas presentes nesta reunião de diferentes comunidades da ICAN. Quero agradecer ao Reino de Marrocos pela hospitalidade e aqui também eu apresento os saúdos da ministra de italiana, Federica Bridi, e também de outros representantes do Estado. Durante estes anos, Itália promocionou uma cultura de uma participação de muitos atores para a governança da internet nos fóruns pertinentes. Em especial, no CCWG, trabalhamos através do GAC e com outras unidades constitutivas para conseguir essa governança da internet transparente e multissetorial. Neste marco multissetorial, faz com que os governos tenham uma importância principal do ponto de vista legal e político para a proteção dos interesses públicos no que diz a respeito de política pública a nível nacional. No novo programa de novos GTLDs que está chegando ao seu fim, conseguimos consenso entre os governos nesta rodada e com respeito a que existem, como que temos que tratar questões de políticas públicas. Na revisão dissemos que não devemos falar apenas de questões comerciais, mas daquelas questões que têm uma sensibilidade política extrema. Por exemplo, no processo de revisão, achamos que devemos definir salvaguardas e medidas de proteção especiais para a proteção das crianças e também para garantir a proteção dos direitos de propriedade intelectual. A Itália, no futuro, gostaria de ter delegação de GTLDs que dê aos consumidores um lugar certo e confiável na internet. Para poder maximizar a efetividade desses mecanismos, seria útil que aqueles que são titulares dos direitos apoiem as comunidades nessa revisão do processo de delegação. De acordo com o documento que surge da CMSI mais 10, que foi revisado no mês de dezembro do ano passado por 193 Estados-membros das Nações Unidas, nós afirmamos que os mesmos direitos que as pessoas têm no mundo físico devem ser respeitados também no mundo virtual. Fala o ministro El-Alami, muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Isaías Barasdum, da Comunidade Econômica da África Ocidental, de COGUAS. Fala o representante da África e diz: honoráveis ministros, distintos colegas, hoje falo em nome da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, ECOWAS, que é uma organização intergovernamental que representa 15 estados africanos. Como todos sabemos, o próximo bilhão de usuários de internet vão vir do mundo desenvolvido, portanto, também de muitos países africanos. tomamos devida nota do board, da resolução do board quanto à questão do ponto África. No entanto, somos muito conscientes de que o problema ainda não está resolvido. Portanto, queremos aproveitar esta oportunidade para fazermos dois pedidos. Em primeiro lugar, queremos apelar para que se levantem todas as barreiras que impedem a resolução completa desse problema, o mais rápido possível. De fato, a demora na resolução desse problema, sem dúvidas que não foram úteis para a indústria da internet na África. Em segundo lugar, apelamos a que sejam tomadas as medidas necessárias para que este tipo de problemas possam ser evitados no futuro. Muito obrigado. Fala, ministro. Ela lá, meu obrigado, senhora Charlotte Lindsay, da Cruz Vermelha. Agora, então, fala a representante da Cruz Vermelha. Distintos ministros e colegas, agradecemos o governo de Marrocos por dar a palavra à Cruz Vermelha, por fazer esta rodada e por serem anfitriões aqui em Marrakech. Eu escutei, a propósito, hoje de manhã, na cerimônia inaugural, o discurso eloquente, muito comovedor, que fez Fadi. A Cruz Vermelha foi fundada na base do direito internacional nos anos de 1800 para dar assistência e alívio aos doentes e feridos na época de guerra. É importante destacar o propósito puramente humanitário e espírito da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, como também o papel que desempenham os governos para garantir o respeito e proteção dos emblemas que pertencem a essas instituições, suas designações, indicações e nomes. Se bem reconhecemos as medidas importantes tomadas pela ICAM para otorgar proteções temporárias à Cruz Vermelha, Vermelha e o Crescente Vermelho, indicações e nomes, e também o apoio contínuo que teve o GAC nos últimos anos para pedir essas proteções, também aproveitamos essa oportunidade para solicitar novamente que estas proteções se façam, tornem permanentes no primeiro e segundo nível na rodada atual e seguinte de solicitação de novas GTLDs. Nos referimos especificamente de indicações, nomes completos e identificadores que se incluem no ICS, nas sociedades nacionais e a Federação Internacional. Muito obrigado. Tem a palavra o representante de Angola. Sua Excelência, senhoras e senhores, vamos começar agradecendo ao Reino de Marrocos pela grande bem-vinda que nos deram. Todos os ministros africanos falaram já de ponto África, que é um problema específico para os problemas africanos. Devemos resolver este assunto para ter a certeza de que no futuro não tenhamos o mesmo tipo de problemas. Quero parabenizar o senhor Fadi Shehad e a sua equipe por todo o trabalho realizado na ICAM. No meu país, no nosso país também estamos numa transição. Sabemos que o documento não é perfeito, mas avançamos bastante. Na África, queremos mais ajuda para defender a nossa soberania e defender os nomes dos nomes domínios. Obrigados.
Dernière intervention.
Fala o ministro El Alami. Obrigado. A única intervenção vai estar a cargo do ministro das Comunicações da Nigéria. Fala o ministro das Comunicações da Nigéria, Sua Excelência, distintos senhores e senhoras. Também queria eu falar para agradecer ao governo de Marrocos e seu pessoal pela sua hospitalidade. E também queria fazer um comentário ao senhor Fadi, à sua equipe, pelo excelente trabalho realizado nesses últimos 3 ou 4 anos. A intervenção da Nigéria tem a ver primeiro com o tema do GTLD ponto África. Nós acreditamos que o mecanismo de resolução de disputas é longo demais E queremos ver uma situação na qual ICANN possa ver-se fortalecida e tomar uma nova posição como uma autoridade provada para esse tipo de resoluções. É por isso que esta situação chegou a um ponto em que deveria ser aceito e vinculante em outras jurisdições o que se considere em relação com o ponto África. O segundo tema tem a ver com a transição da IANA. Queremos apontar que podemos fazer algumas concessões sobre esse tema, porque avançamos muito. Acho que a ICANN pode ver o redesenho da arquitetura de governança para dar confiança a todos os participantes e para que todas as partes interessadas sejam tratadas de maneira igualitária através da adoção de normas uniformes nas operações. E eu acho que isso deveria nos permitir pular aquelas brechas, unir as brechas. Fala o ministro El Alami. Quero passar a palavra para o senhor Akram Atala, porque há perguntas que ele pode chegar a responder. Fala Akram Atala. Muito obrigado, senhor ministro. Agradeço, porque muitos dos temas que surgiram não são uma surpresa. São questões sobre as quais trabalhamos e acho que a maior parte das preocupações já foram abordadas através dos mecanismos de revisão dos PDP e acho que ainda temos espaço, ainda há lugar para abordar todos esses problemas e chegar a uma conclusão. Portanto, a seguinte rodada será muito melhor do que a presente, porque já temos mais experiência e conhecimento. O tema de ponto África, realmente estou de acordo com tudo quanto se manifestou pelos delegados africanos, principalmente o que foi a demora na delegação de ponto África. E eu acho que isso prejudicou a comunidade africana. Tenho o meu compromisso e também o compromisso do pessoal da ICANN e também posso garantir que o board está comprometido e vai mostrá-lo na sua sessão de quinta-feira, vai fazê-lo mais rapidamente para que se produza essa delegação. Como já disse, todos são pessoas de governos, entendem que as leis são as leis, que nós temos que cumprir com as nossas leis e vamos fazer tudo o que for possível para poder solucionar as dificuldades e para movimentarmos rapidamente e chegar à etapa da delegação assim que possível. Esperamos, de fato, que antes de que se comece a preparar para a próxima reunião da ICANN, todos fiquem contentes e se deem os resultados esperados. Muito obrigado e espero vê-los proximamente. Fala o ministro El Alami, muito obrigado. Podemos fazer duas coisas. Podemos ir a uma pausa ou passar diretamente para a sessão 4. Eu acho que teríamos que ouvir falar o senhor Tarek Kamel, se ele estiver aqui. Vou pedir, então, ao senhor Kamel que apresente a sessão 4 para ir um pouco mais rápido, não se preocupem. Fala o senhor Tarek Kamel. Obrigado, senhor ministro. Fala o ministro El Alami. O senhor Kamel é quem está encarregado da participação do governo e vai apresentar a sessão número 4, porque ele é o assessor de participação governamental para o board. Fala Tarek Kamel. Obrigado, sua excelência, em nome do governo, da equipe de participação governamental. Eu quero agradecer e também avisar que essa apresentação vai constar de duas partes em cooperação com nossos colegas do GAC. Primeiro vou falar eu e Pierre Dangenou e Bahresmat, que são os que se encarregam da parte da África como vice-presidente do grupo de participação global. E depois vai falar pessoal do GAC para as regiões subatendidas. Então, vamos esperar um pouco até que esteja a apresentação. Vamos falar dos países em desenvolvimento e qual é a função da ICAM para apresentar à Sua Excelência as atividades que estivemos desenvolvendo e ouvir os comentários específicos que possam ter sobre as áreas que estamos desenvolvendo. Uma delas é a de geração de capacidade, outra é de desenvolvimento dentro dos esforços que faz a ICAM para sua globalização. Seguinte imagem, como já disse, essa é a primeira parte. Eu disse que tínhamos três partes. Então, primeiro vamos ver como montar a cena dentro dos países em desenvolvimento. Meu colega Baher Smad vai falar do centro que estabelecemos junto com o governo do Egito como um exemplo das atividades de desenvolvimento no Oriente Médio. E Pierre Angelot, vice-presidente de participação global na África, vai falar sobre a estratégia de participação na África. Vou começar dizendo que aqui temos uma ordem, uma agenda para essa primeira parte. Aqui falamos da nossa missão, isso é importante, porque temos que reenfatizar a missão e lembrar o que, que fazemos e o que, que não fazemos, principalmente nesses dias em que o CCWG, sobre a prestação de contas da ICAM, se fala muito da missão da ICAM e qual o mandato e papel da ICAM. Depois vamos falar da nossa estratégia para o desenvolvimento rapidamente, alguns exemplos de avanços, oportunidades que temos no futuro, exemplos práticos, que vai ser Pierre quem fale, Pierre Baher, no Oriente Médio e na África. Quando falamos sobre a nossa missão, mais uma vez, é importante lembrar que qual é a missão da ICAM, que coisas fazemos e o que não fazemos. Para começar, a ICAM não é uma agência de desenvolvimento de TIC. Tenho que repetir, nós não somos uma agência de desenvolvimento de TIC, mas temos uma missão que é garantir uma internet aberta, operável e estável. E aqui está sublinhada a palavra global e vou dizer depois por quê. Em segundo lugar, é um papel de coordenação e de respaldo aos coordenadores únicos dentro da nossa organização, que tem a ver com registros regionais e outras unidades constitutivas em todo o mundo. E volto a assinalar em todo o mundo. O que diz é que não podemos dizer que estamos cumprindo com a nossa missão ou cumprindo o nosso papel se estamos funcionando apenas com um DNS forte global e sublinho global. Parte da estratégia de globalização desde o primeiro dia foi, como disse Fadi, faz 4 anos, e o board foi muito claro no seu mandato a esse grupo que isso tem que ser parte da globalização, programas de globalização dos que trabalhamos para garantir que o DNS seja global. Tendo dito isso sobre a missão e necessidade de globalização e também alargar esses esforços de globalização, qual a estratégia? Em primeiro lugar, vou dizer que para o desenvolvimento temos que ter um DNS desenvolvido. Isso significa aproveitar a experiência que têm as comunidades globais da internet nos Estados Unidos, Ásia, Europa e outros lugares. Fomos muito receptivos porque conseguimos colaborar com todas essas empresas globais que colaboraram conosco, bem como com o CCTLDs, e dando assessoria e serviços para as estratégias de desenvolvimento nos países em desenvolvimento. Isto é definitivamente um número que se deve respeitar, 161 governos representados no GAC. Temos que poder trabalhar juntos com os membros do GAC, mas também isso nos dá oportunidade de entrar em contato com com tudo isto. Houve três novos, em realidade temos três escritórios em Singapura, outro na região EMEA, da Europa e Oriente Médio, e Istambul, que se serve da Europa, e outro em Istambul e na Oceania. E hoje se falou de outro escritório que vai se abrir em Nairobi, e temos equipes globais que estão trabalhando em outros países. Estamos gerando um ecossistema para fazer difusão externa, para chegar a todos e as partes interessadas, quer sejam governos, sociedade civil, empresas, porque o ecossistema não só está restrito a uma unidade constitutiva, mas que inclua todos os atores. Para que possam desenvolver o DNS em nível global. Através do DNS e seu desenvolvimento, estamos procurando a participação de todos os países para que a ICANN tenha sentido e seja mais eficaz. Quando vem que há unidades comerciais da ICANN que os faz participar, como para dar uma rede de especialistas e assim poder ter um efeito realmente importante dentro do desenvolvimento de políticas da ICANN. Eu mencionei que o GAC tinha 161 membros. Isso também tem a ver com o esforço que fez FAD com a equipe GSE, a ajuda de Sally Costerton e toda a sua equipe de vice-presidente regional nas diferentes regiões, com a ajuda do GAC, da presidência do GAC, para poder, então, ter um ponto de referência e de entrada aos diferentes países. Não fazemos isso para melhorar negócios, mas para ter uma participação eficaz, significativa da ICANN no processo de desenvolvimento de políticas que faz com que o DNA da organização seja realmente global e melhora significativamente a participação de todos os governos no processo de desenvolvimento de políticas. Quanto ao avanço feito, temos na estratégia de desenvolvimento, vamos falar apenas de duas, África e Oriente Médio, só porque estamos em Marrakech, que é África, mas também temos uma estratégia para América Latina, Ásia e outras regiões. E acho que muitos dos distintos membros do GAC estão participando nesse processo que vai das bases para gerar essa estratégia. E parte disso tem a ver com o desenvolvimento do ecossistema do DNS pelos motivos antes mencionados. Precisamos de uma participação mais significativa e eficaz. Hoje, houve outro exemplo disso, parte do processo realizado até o momento. E temos que deixar claro que trabalhamos com organizações intergovernamentais. A participação do secretário-geral da UIT mostra esse respeito comum e mútuo pelo que é a incumbência de cada uma dessas entidades. Não significa que estejamos de acordo em tudo, mas que existe um respeito mútuo entre os diferentes escopos dessas organizações, que é a nossa mensagem quando falamos de desenvolvimento de políticas, de nomes e números, além dos parâmetros do protocolo, com as nossas organizações irmãs e STARS, nossos escritórios em Nova York e Genebra, também nos ajudam a construir esses pontes com as organizações não governamentais. Também estamos trabalhando o desenvolvimento dos IDNs, e vimos que realmente existe um programa dentro dos novos GTLDs que é de muita prioridade para o CDN. Também sei que há muitos casos que não puderam surgir nos números que nós queremos, mas isso tem a ver também com a mensagem de globalização dentro do ecossistema do DNS e dos registros dentro do GTLD, o novo GTLD, no que pode ser em língua árabe, em hebreu, cirílico ou outra língua. A indústria do DNS não está flutuando sozinha. Como vimos, de Acre está cada vez mais integrada com o conteúdo multilingüe da indústria do conteúdo. Então, quando falamos no desenvolvimento do DNS na indústria, não é que isso esteja sozinho, isolado no ar. Há uma rede de especialistas que pode ajudar a ICANN dentro de uma indústria mais ampla, de um ecossistema, de um ecossistema mais amplo que inclui diferentes serviços que estão tomando diferentes formas em diferentes direções, mas de maneira globalizada. Vemos então que esse é um integrador global em diferentes partes do mundo, Ásia, África, Oriente Médio e Europa. E até a indústria do DNS faz parte dos seus programas, serviços, planos comerciais, e quando avançamos nos DNS, temos que ter isso presente. Seguinte, quando falamos das oportunidades que temos no futuro, acho que definitivamente todos sabemos que em 2015, no último trimestre, houve diferentes oportunidades onde se falou sobre a importância da indústria da TIC. Em setembro de 2015, se realizou a cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e se falou que não tinha que haver objetivos separados para o desenvolvimento das TIC em si mesmo, mas eram parte do nível horizontal dos outros 17 objetivos colocados. Nós trabalhamos com a organização STAR e com a comunidade técnica para dar comunicação técnica e no MSS mais 10, podemos dizer que é o modelo multissetorial, o melhor modelo para desenvolver uma rede maior em internet. Estamos trabalhando para que essa indústria esteja perto de todos, seja global, diversa, e também garantir que quando comecemos a próxima rodada do programa de GTLD, do que falou meu colega Akram Atala, não formos para os países em desenvolvimento tentando vender o mesmo, mas tenhamos mais solicitantes que venham dos países em vias de desenvolvimento. Depois, na seguinte imagem, vemos que estamos usando o programa de construção de capacidades no setor privado, no governo e na sociedade civil. Tem que participar os especialistas e representar as diferentes partes dentro da ICANN, ter conhecimento suficiente sobre o DNSSEC, sobre a indústria do DNS e diferentes aspectos que têm a ver com a geração de políticas dentro da ICANN.
E a Sua Excelência, vamos dedicar nos 15 minutos o exemplo de duas regiões, que são a da África e do Oriente Médio. O meu colega, vice-presidente SMAT, da participação global de partes interessadas no Oriente Médio, vai oferecer esses exemplos, porque falou ontem com o Centro de Empresários do DNS e também esteve ontem com Sua Excelência Dendik El Cairo, ambos juntos com Fadi Jehade, para visitar esses centros. Então, quero agradecer também a todos e a Pierre, e sei que eles vão complementar a informação que eu dei. Então, muito obrigado para todos que participaram nas regiões subatendidas. Fala, Bahar Avanz, SMAT. Obrigado, senhor. Boa tarde, Sua Excelência, ministros e delegações. E também a todos os membros do Comitê Assessor Governamental da ICANN. Eu vou falar sobre uma iniciativa que representa uma verdadeira participação multissetorial. Isto surge de um trabalho realizado pelos membros da comunidade da África e Oriente Médio para desenvolver estratégias de participação na ICANN em ambas as regiões. E estas estratégias deixaram ver claramente que a indústria dos nomes e domínios precisa maior desenvolvimento e melhoras. E no nosso centro temos uma ideia de servir de repositório para compartilhar conhecimento, ter conhecimento especializado, desenvolver capacidades para poder atravessar este processo. Esta é uma aliança com o governo do Egito, a entidade reguladora de telecomunicações do Egito, e também uma entidade que também permitiu ter aqui os nomes de domínio de primeiro nível do Egito, dirigidos por essa entidade. É uma aliança com múltiplas atores dentro da região, tanto da África como da Oriente Médio, como de outros lugares que dão também informações a esse centro. O objetivo central é desenvolver uma rede de especialistas em assuntos do DNS, do ponto de vista da política, das empresas, aspectos técnicos, operacionais, jurídicos, para poder estabelecer essa rede de especialistas em toda a África e Oriente Médio. E o centro vai trabalhar como um recurso para coordenar a utilização desse conhecimento especializado na região toda. O centro está localizado na sede da NTRA, no Cairo. Se os senhores veem no próximo slide, este é um projeto de 3 anos que começamos ano e meio atrás, através da assinatura do memorando de entendimento na reunião da ICAN de Londres. Na etapa de implementação, começou ano passado, basicamente para o desenvolvimento das capacidades. E também começamos, tendo o pessoal necessário para a operação do centro, contratamos um diretor de programa faz pouco tempo para desenvolver o plano estratégico, o plano de negócios. E agora, na fase 3, etapa 3, que vai começar no próximo, pensamos que o centro estará já pronto para poder dar o seu conhecimento especializado aos diferentes beneficiários, registros registratários, CTLDs, possíveis empresas que poderiam passar a fazer parte deste ecossistema. Próximo slide, por favor. Como eu já falei, isso se trata de uma aliança. Aqui na tela podem ver as empresas e organizações que contribuíram de alguma forma ao trabalho do centro, seja de forma anfitriã de oficinas ou capacitação, ou contribuindo com material, documentos, conteúdos nas diferentes sessões de capacitação. Os atores, os sócios, provêm da região, de muitos CCTLDs que já manifestaram seu interesse no que o centro poderia dar, e também a centros comunitários que são sedes destas atividades, alguns dos registradores habilitados pela ICAN e alguns novos CCTLDs também contribuíram para os trabalhos, e os CCTLDs também. No último ano fizemos 9 oficinas com 5 diferentes países, com mais de 150 participantes que fizeram parte dessas sessões, cuja origem era de mais de 15 países. Bem como esses workshops tratavam diferentes assuntos de políticas de negócios, algumas das oficinas se concentravam no desenvolvimento de negócios de DNS, alguns outros tinham a ver com a relação entre os registros e registradores e como fomentar e ampliar essas relações. Outros se centravam nos mercados de CCTLDs nacionais. Então tivemos sessões com os CCTLDs, os revendedores e os registradores locais, que estão trabalhando em exercícios de análise FODA para identificar quais são os desafios e as oportunidades chaves desses mercados, tentando de fazer recomendações sobre o que deve ser feito para melhorar esses mercados e ampliá-los. Algumas das oficinas tratavam mais os aspectos técnicos da DNCC, do NSSEC, a operação do DNS, entre outras, e uma sessão especial é o que chamamos a formação de formadores. Então, aqui o objetivo não é apenas dar as capacitações, os cursos, mas também procurar especialistas e formar esses especialistas que saem dessas sessões de capacitação. De forma que fizemos diferentes sessões de formação de formadores. E assim foi como começamos a ver como podíamos esta situação dando seus frutos quanto formadores da própria região que começaram a vir ou participar desses programas. Agora temos 4 instrutores de países do Oriente Médio que participam com o pessoal da ICAN em algumas das capacitações e que também dão capacitação às suas próprias comunidades. A boa notícia é que o centro em si está presente aqui em Marrakech, tem um stand aqui no centro de convenções, então se estão interessados em saber alguma outra coisa sobre a iniciativa, podem se aproximar desse stand e obter mais informação. Eu acho que essa é a última slide que eu tenho para apresentar. Muito obrigado por escutar e passo a palavra agora a Pierre. Obrigado. Fala Pierre Dagenu, obrigado por ter a oportunidade de fazer um resumo rápido das coisas que estivemos fazendo para ter uma maior participação na África. Claro, o Centro DNS, que acabou de falar, Mahat, faz parte de toda a estratégia de participação da África. Há pessoas que foram capacitadas ali da África subsaariana, em especial na África subsaariana, o que fizemos sobre estratégias, é uma coisa que começou há 3 anos, porque percebemos que não havia nenhuma relação com essa parte da África. Então, a ICAN queria ver como podia dar um maior apoio a essa região. Como resposta, aparecem 2 perguntas. Primeiro, como temos a certeza de que a África participe? Ou como podemos fazer para que a África participe da ICAN? E em segundo lugar, como a ICAN pode estar presente na África? E aqueles que desenvolveram a estratégia perceberam que uma coisa que faltava na África era uma indústria de DNS. E podemos ver, a partir dali, o que podemos fazer na África. Então, parte dessa estratégia consistia no desenvolvimento de capacidades. Como podemos desenvolver a capacidade necessária para que a pessoa esteja em condições de promover o desenvolvimento de políticas dentro da ICAN para a África. Então, para que pudessem vir às reuniões da ICAN e depois voltar aos seus países e fazer algum tipo de contribuição. E depois tivemos também uma série de programas e projetos que queremos destacar rapidamente. Nos concentramos, claro, no negócio do DNS. O nosso ponto de partida é o que está dizendo a política em termos de estratégia para a África. Nós temos que ter a certeza, nos assegurar, de que este âmbito que tem a ver com o DNS seja seguro. Então, colocamos um programa, instrumentamos um programa chamado Roadshow do DNSSEC, com a exibição do DNSSEC, fomos a diferentes países, a 15, treinamos as pessoas, e em 5 ou 6 conseguimos assinar um arquivo da zona raiz, o que é interessante porque isso dá certeza e segurança. Muitas pessoas falam de nomes de domínio, marcas comerciais, também dos direitos de propriedade na África. Então agora já as pessoas têm uma ideia do que se está falando. E os advogados também estão interessados nisso. Também tentamos de relacionar com mais pessoas na África e como resultado dessas tarefas, nesses 3 anos, podemos ver agora uma maior presença de africanos em Marrakech e os números continuam aumentando. Também queremos ter uma participação informada, que aqueles que participam saibam de que se está falando e que possam participar contribuindo também com experiências. A ICAN e a participação na África, ou presença na África, hoje já escutamos falar desse centro de participação na África em Nairobi, e também vamos fazer diferentes atividades de relacionamento aqui. Fala o ministro Alalami, precisamos que vá acabando, porque ficamos sem tempo. continua falando Pierre e diz, não, já acabo, então passo a palavra. Fala o ministro Adel Alami e passa a palavra para Liz Muniz, que é co-presidente do grupo de trabalho do GAC, que se ocupa das regiões menos favorecidas. E depois passaremos a outro palestrante. Depois assume a palavra Liz Muniz. Boa tarde, ministros e delegados. Em nome do chefe de delegação, queremos agradecer da Comissão da União Africana ao Reino de Marrocos por ser anfitrião desse encontro número 55 e por também nesta reunião de alto nível tão bem sucedida, que é a primeira na região africana, como os senhores sabem, para a criação do GAC, a princípios operacionais, e aí se estabelece a criação de grupos de trabalho para tratar temas que atendem às inquietações ou preocupações do governo sobre questões de política pública. E as regiões menos atendidas também têm o seu grupo de trabalho, que foi criado no passado em reconhecimento dos desafios que enfrentam os estados insulares pequenos e em desenvolvimento, que também estão levados em conta nos processos da ICANN ou do GAC. Em especial, o interesse desse grupo de trabalho consiste em desenvolver uma variedade de mecanismos de assessoria, assistência e apoio para aumentar a quantidade de membros que participam das economias menos desenvolvidas e dos estados em desenvolvimento insular pequeno. E também queríamos aumentar o conhecimento da capacidade e a compreensão dos membros do GAC destas regiões para poderem participar mais, não só na revisão atual desta rodada de novos GTLDs, mas também em outras rodadas futuras. Incentivar o desenvolvimento de nomes de domínio, inclusive incluindo registros e registradores dessa região. Se nos centramos no desenvolvimento de capacidades, especificamente nos concentramos na região da África, no Caribe, nas ilhas do Oceano Índico e no Pacífico, e também no Sudeste Asiático e na América Central e América do Sul. E o GAC se concentrou em organizar estas sessões de desenvolvimento de capacidade de cada 2 anos para ter também todos os materiais de informação e algumas sessões de introdução em todos os idiomas do GAC. Em colaboração com o GAC, com a ICANN e com outros grupos de trabalho, conseguimos desenvolver capacidade que tem a ver com cibersegurança, capacidade pública, aplicação da lei, privacidade e proteção dos consumidores, nomes geográficos, nomes de domínio, com códigos de país, as relações com governos e outros assuntos como o IDN e a segurança no sistema de domínio, entre outros. Nos centramos no desenvolvimento da indústria de DNS e atualmente trabalhamos como parte do processo de revisão que está em andamento da rodada atual do novo GTLD e o impacto que isto tem nas economias em desenvolvimento e colaboração com a ICANN. Como todos os senhores sabem, apenas 1% das solicitações, ou seja, 24 de 1930, foram recebidas da América do Sul. Menos de 1%, apenas 17, provém da África e nenhuma da América Central e o Caribe ou as Ilhas do Pacífico. E como foi mencionado antes, por vários representantes de países em desenvolvimento, o requisito para solicitação de novos GTLDs nos países em desenvolvimento dos estados insulares representa um desafio, sem falar dos desafios para aqueles que escolheram participar na rodada atual de novos GTLDs, como para o nome de países .África, que teve tantos desafios que superar, que foram prejudiciais para a região africana, para que ela possa ter finalmente o seu lugar na internet global. Paro aqui e espero poder continuar falando com os senhores através das perguntas e respostas. Obrigado. Fala, ministro Lamy. Muito obrigado. Se todos estão preparados, talvez poderíamos continuar agora e passar as intervenções do público. Senhor Anis, vice-ministro de Kirguistão. Assuma a palavra o vice-ministro de Kirguistão. O ministro Lalami pede que não supere os 3 minutos, ultrapasse os 3 minutos. Assuma a palavra novamente o representante. Prezados ministros e colegas, muito obrigado. Eu pedi a palavra para falar nesta sessão porque eu quero fazer referência ao papel que cumpre a República de Kirguis nesse sentido e no desenvolvimento da nossa região da Ásia Central. Se os senhores estão familiarizados com esta região, basicamente nos últimos 15 anos, a internet acabou no nosso país e nós fomos o último país onde houveram usuários de internet. Isso não continua aumentando para outros países, mas em 2015 houve alguns acontecimentos históricos quando a internet teve mais acesso na China e também conseguimos estabelecer conexões com outros países do sul da Ásia. Agora, a partir de 2015, estamos trabalhando em forma direta com outros países e regiões, por exemplo, na Ásia Central, negociando para criar um sistema unificado de direções. E nós queremos salientar o papel que tem o nosso Estado. Desde o começo, nós obtivemos um Estado de soberania que tem leis bastante flexíveis que apoiaram o desenvolvimento não só da internet, mas também dos operadores das comunicações como representantes de negócios. Então, desde o ano passado, não só falamos das necessidades do nosso país, mas de toda a região. Nós representamos os nossos interesses para ter um nome de domínio e esperamos poder aumentar, então, e adicionar nosso aos outros países que têm nomes em cirílicos. Queremos saber, ou queremos dizer que a República de Kirguis estamos tentando criar uma plataforma que funcione de forma ativa e as condições necessárias para que o nosso país possa desenvolver todo esse potencial, não só na nossa região. E também temos uma frase que é uma coisa semelhante. Conectamos países e unimos pessoas. Nesse sentido, nós estamos como um sócio aliado à ICANN que poderia apoiar diferentes iniciativas. E estamos muito agradecidos pelo apoio que nós recebemos. Falamos com o representante da ICANN para criar escritórios regionais da ICANN. E esta iniciativa poderia ser apoiada na região central e nos nossos países ou países vizinhos. Nós estamos prontos já para começar o processo de negociação para que o papel da ICANN na nossa região da Ásia Central seja mais significativa do que é hoje em dia e o que podemos ver hoje. Quero também manifestar a minha gratidão para nossos anfitriões que nos convidaram a Marrocos e que criaram essa plataforma tão maravilhosa na qual podemos falar com outros países sobre as oportunidades para o futuro. Muito obrigado.
Merci, merci beaucoup. La deuxième intervention, Madame Marianne.
Tem a palavra a senhora Marianne Mikaire Namakin, vice-ministra de Kiribati. Fala vice-ministra de Kiribati. Quero aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa gratidão ao governo de Marrocos por organizar essa reunião tão importante e à ICANN por fazer possível esta reunião, nosso governo, quer se alinhar e fazer eco do estabelecido pelo nosso vizinho, estado insular das Ilhas Cook. No Pacífico, que também apresentou os desafios que os nossos estados enfrentam. Não vou repeti-los por questões de tempo. O nosso governo é o empregador para o setor das comunicações e essa é uma área prioritária para facilitar serviços. Neste momento, o acesso à internet é limitado. É um problema, principalmente se pensarmos em que foi um fato limitante para o crescimento social e econômico da internet. E isto também impediu aquelas comunidades que estão em lugares mais remotos acessar a serviços comunicativos, de saúde e alerta sobre desastres naturais e outro tipo de informação crítica. crucial. O governo reconhece o papel importante que tem a internet. Queremos trabalhar no desenvolvimento da internet para poder dar mais oportunidades aos cidadãos. E agora estamos no processo de desenvolver internet e serviços móveis para todos os habitantes. Permita, senhor presidente, que reconheça os esforços dos amigos e dos colegas de outros estados insulares e economias em desenvolvimento que lutaram tanto para que a ICANN reconheça a importância que tem. E acreditamos em que precisamos aprender uns dos outros e somos afortunados em participar dessa reunião global. Para concluir, quero encorajar a ICANN para considerar maior assistência, sobretudo em formas de programa, desenvolvimento de capacidade para os estados em desenvolvimento, pequenos, no Pacífico, no que tem a ver com governança da internet e conectividade. Nosso governo apoia o trabalho da ICANN através do GAC e o acordo com as partes interessadas, e vamos continuar estando mais ligados a isto. Muito obrigado. Agora, o senhor Lalami passa a palavra para a representante do Gabão. Muito obrigado, senhor presidente. E quem fala é o ministro do Comércio. Vou falar em nome do nosso ministro do Comércio. Ele queria vir a essa reunião, mas não conseguiu. Infelizmente, estava muito ocupada porque temos eleições em Gabão em breve. E é por isso que o nosso ministro não conseguiu vir. Vou falar eu em seu lugar. É um prazer para mim expressar o agradecimento em nome de Ogrondu Ubimá, presidente do Gabão. E agradecemos a sua majestade, Mohamed VI do Reino de Marrocos, por ter nos dado as boas-vindas de maneira tão agradável a esse país de Marrocos, esta maravilhosa cidade de Marrakech. Como já foi dito hoje de manhã, esse é um país que tem muitas palmeiras e muita beleza. Hoje estamos falando sobre o futuro da governança de internet. É algo muito importante para Gabão, que trabalha muito, muito pelo desenvolvimento da internet e o desenvolvimento das tecnologias da informação para que todos os cidadãos de Gabão, do Gabão, tenham acesso à internet e que as companhias em Gabão também tenham acesso à internet. Nós trabalhamos no tema da transição da IANA e acreditamos que é de grande importância aumentar a responsabilidade da ICANN e ter uma nova estrutura para a ICANN. O que eu quero dizer é que o governo de Gabão, como o resto dos governos que manifestaram sua posição hoje, apoia a transição da IANA. Nós queremos uma internet para todos e é por isso que confiamos em ICANN, numa nova ICANN, para o desenvolvimento de um ecossistema da internet mais forte que possa ser estabelecido na África e em Gabão. Muito obrigado. É devido a uma governança de internet mais forte, para um processo mais forte, para uma segurança de internet mais forte. Senhor presidente, muito obrigado. E muito obrigado ao senhor Fadi Rehadi por seu trabalho. Foi muito profissional em sua modernização da ICANN e em ter colocado muito esforço pelo desenvolvimento da internet na África. Desejamos o melhor e também damos as boas-vindas ao seu sucessor, o senhor Marghi. Fala o senhor El Alami passo a palavra para o representante de Chad, Hassan Tarong. Vou falar em nome da sua excelência, nosso ministro, para novas tecnologias da informação em Chad, em nome da delegação de Chad. Desde que nos reunimos em Marrakech, no Reino de Marrocos, queremos falar da governança da internet. Sua Excelência, o Sr. Knell, tinha uma agenda muito complexa e não conseguiu vir para Marrocos, mas desejou o melhor para essa reunião e para todos aqueles que assistam a ela. Espera poder participar da próxima reunião. Essa é uma oportunidade para agradecer realmente ao presidente do GAC, que trabalha com a República de Chad para garantir a nossa presença aqui como membros do GAC. Também queremos agradecer a Evelyn Chobi, que estava a cargo do Programa de Comunicação e Sociedade da Informação. Ele trabalhou muito para nos ajudarmos, para ajudar o Chad a vir ao GAC. Foi um processo muito longo e realmente agradecemos profundamente isto desde o nosso país. A delegação do Chad quer agradecer e as atividades e as autoridades, perdão, de Marrocos pela bem-vinda tão agradável. Agora tem a palavra Megan Richard, da Comissão Europeia. Em verdade, o que queremos é unir-nos aos sentidos de agradecimento dos oradores anteriores. Queremos agradecer a todo o pessoal da ICANN e a FAD Gerhard por seu trabalho. MSI mais 10 emitiu em dezembro um documento que tem a ver com reduzir o que fica na brecha digital dentro de todo mundo, para que os benefícios da sociedade da informação e da economia digital possam chegar a todas as pessoas do mundo. As MSI mais 10 reiterou a importância de permitir os ambientes de política e o papel da cooperação internacional sobre esses temas que têm a ver com a brecha digital. Agora, falar de multilinguismo e gerar mais capacidades são dois dos fatores mencionados, e quero dizer também que temos que gerar capacidade nos países em desenvolvimento, tanto quanto a Comissão Europeia e a ICANN podem contribuir com seus esforços. Num comunicado, em fevereiro de 2014, pedimos a todos os países implementar a internet em todos os países onde não estavam implementados e se comprometeu em fortalecer esses programas que têm a ver com desenvolvimento e o apoio às questões da tecnologia, política, capacidade para regular a internet. Isto é especialmente importante, principalmente quando estamos falando da geração de capacidades nessa reunião na África, onde temos um papel muito importante que cumprir com populações que são crescentes, dinâmicas e jovens. Também sabemos que existe uma brecha importante para garantir a participação de todos na governança da internet. E sabemos que existe um processo de informação e ferramentas para favorecer a participação e compromisso. Sistemas de governança forte precisam ser aplicados globalmente, bem como a nível nacional, global ou, global. Temos que dar impulso ao desenvolvimento da internet. A Comissão Europeia desenvolveu uma ferramenta para gerar e capacidades que chamamos de Observatório de Política de Internet, ou GIPO. GIPO é uma ferramenta fácil e acessível para todas as partes interessadas, para os que querem conhecer mais sobre a política de internet e de sua governança. Então, devido a essa ferramenta, que se chama Gipo, vários vão poder surfar de maneira automatizada e poder encontrar muitos temas dentro do labirinto, o que pode significar a quantidade de documentos que existem vinculados com a governança da internet. Também devemos reconhecer esforços da ICANN para desenvolver a capacidade através dos seus sistemas e todos os seus esforços para a capacitação realizados no GAC e também em difusão externa, a expansão do escritório representativo, outro exemplo disso. Também o aumento no desenvolvimento, progresso, aceitação de nomes de domínios internacionalizados e diferentes idiomas, além do latim, a expansão multilingue do DNS, também tem a ver com a capacidade de gerar maior capacidade para essa governança. Agora vou falar do dinheiro. Posso continuar falando? Então, todos temos a obrigação de falar juntos, de trabalhar juntos para promover melhores práticas. Vou anunciar, então, que a Comissão Europeia comprometeu oferecer 50 mil euros em 2016 para ajudar a financiar uma secretaria independente do GAC como um sinal adicional do nosso compromisso para garantir uma assessoria independente e um apoio para essa geração de capacidades. Quero agradecer a todos e lamento me ter superado o meu tempo. Fala o ministro El Alami. Muito obrigado. Acho que entendemos de que eu estava falando. Precisamos de contribuições financeiras e temos alguns momentos concedidos à senhora. Vamos passar a palavra a Victor. Mr. Victor, diretor-geral de Estratégia Digital do México. Fala o representante do México, muito obrigado, parabéns ao Reino de Marrocos pela hospitalidade e a organização desse evento tão importante. Também quero agradecer a FAD, não só dentro da ICANN, mas também o que contribuiu a toda a sociedade para gerar uma internet mais robusta e mais internacional para todos. Agora vou falar em espanhol. Quero, é o nosso trabalho que os princípios se transformem numa realidade para todos, não importando o nosso país de origem, condição socioeconômica ou gênero. Tais princípios os passamos para um modelo de governança em que nós, os presentes e quem representamos como partes interessadas do ecossistema, podemos participar ativamente para potencializar o desenvolvimento da internet. Por isso, México reconhece o trabalho da comunidade DAICA no processo de transição da custódia da funções da IANA e reforçar o compromisso do México em agilizar esse processo e no modelo multi-stakeholder. O México confia em que a aprovação da proposta do grupo de trabalho em ICANN 55 marcará o início de uma nova era na gestão de recursos críticos de internet, em que a comunidade global partilhará responsabilidades com objetivos comuns. É muito importante para o México conhecer a forma em que podemos construir capacidade mais rapidamente junto com a ICANN, enquanto mantemos o DNS robusto, seguro e incluinte para todos os membros do sistema. Na reunião de IGF, México reconhece a importância desse e outros esforços relacionados com o modelo multi-stakeholder para a governança da internet. Confiamos nesse mecanismo, um modelo com consenso, de cima para baixo, e que nos vai ajudar. Muito obrigado e bem-vindos ao IGF, que vai se realizar no México esse ano. Fala o ministro Lalane, muito obrigado. Agora tem a palavra o senhor Antônio Correa, presidente da Autoridade Nacional de Timor Oriental. Fala o representante de Timor Oriental, Timor Leste. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao governo do Reino de Marrocos, principalmente ao ministro El Alami, por ser um excelente anfitrião dessa reunião da ICANN. Timor-Leste agradece e reconhece a atenção, o atendimento oferecido, principalmente no GAC, em tudo quanto tem a ver com o sistema de nome de domínio. Hoje de manhã ouvimos o Sr. Fadi nesta sala falar de como os nomes de domínio são agora um recurso muito importante no mundo. Excelências, excelências e distintos colegas. Não exagero se digo que talvez, quando falamos em números telefônicos ou em nomes de domínio num espectro, estamos falando de recursos no ciberespaço. É por isso que estamos falando de recursos públicos. E temos que dar um lugar à internet dentro da economia digital. Para gerenciar esse recurso escasso, vai ser cada vez mais crítico que os países em desenvolvimento possam desenvolvê-lo dentro do contexto da internet. Hoje de manhã e pela tarde eu ouvi falar da baixa participação dos países em desenvolvimento, o que demonstram esse ponto crítico também. O ministro Nigar falou sobre a dificuldade do problema para gerenciar o domínio ponto e-mail. Para chegar a uma sociedade inclusiva na economia digital, proponho que o GAC crie um CCTLD para os países em desenvolvimento, para aqueles que precisam começar com a gestão desse recurso crítico no mundo. Obrigado e desejo sucesso. Fala o ministro El Alani. Passo a palavra para Wejt Al-Kidi, que representa a Organização de Cooperação Islâmica. Fala o representante da Organização de Cooperação Islâmica. Senhor ministro.
The greeting of the Secretary General.
Ministro, distintos participantes, quero transmitir a todos os senhores e senhoras o nosso agradecimento a toda a comunidade da ICANN por convidar-nos a participar na reunião. Nós participamos nessa reunião de alto nível e esperamos que esta reunião dê valor agregado à reunião anterior. Também esperamos que ofereça que contribua ao objetivo que temos que alcançar, principalmente o que tem a ver com a governança tecnológica e os domínios de alto nível.
E vamos continuar trabalhando ao respeito. Os desafios que temos que enfrentar são cada vez mais importantes. No entanto, achamos que se temos um enfoque construtivo e com base no consenso entre todas as partes interessadas, vamos poder facilitar o caminho para um sistema ou ecossistema de governança de internet que seja mais responsável e transparente. Prezados participantes, o Ciberespaço hoje precisa construir uma plataforma que promova o entendimento mútuo e que elimine os maus conceitos que podemos ter entre pessoas de diferentes culturas, religiões e afiliações. Eu acho que isto é muito mais forte no caso dos muçulmanos e do Islã. Tanto a Organização de Cooperação Islâmica como seus Estados-membros precisam manter a posição devido a falta de sensibilidade da regulamentação sobre os nomes de domínio islâmicos, ponto islam e ponto halal, que precisam estar limitados a determinados estados. Esta posição pode ser enfatizada durante a nossa participação na ICANN e podemos confiar na presidência da ICANN. Eu tenho certeza, então, que a OIC nunca falou de alguma exceção centrada no Islã, mas que nós queremos garantir o registro de qualquer nome de domínio em domínios de alto nível que não abusem nem denigrem as crenças nem o conteúdo da religião ou da cultura. Por isso, não podemos ter dúvidas de que a OIC favorece a liberdade de expressão. Mas esta é a vida real e não é o ciberespaço. A nossa organização sempre manteve a liberdade de expressão, mas para nós e para vários seres racionais, esta liberdade deve ser exercida com senso de responsabilidade e de prestação de contas, senhoras e senhores. Se eu vejo membros de diferentes países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, precisamos ter melhor acesso à informação em nossa organização. Então, luta por este melhor acesso às comunidades muçulmanas, à internet, ou das comunidades à internet e informação. Para conseguir este objetivo, a ICAN e a OIC poderiam colaborar iniciando uma série de projetos que incluam os Estados-membros da OIC e que falem deste tema sobre a geração de um sistema de domínios e infraestrutura de internet. Esperamos, então, que a ICAN possa facilitar este processo em breve, que possamos gerar este entorno de multissetorial que inclua a todos. Fala o presidente Lalami. Eu vou passar a palavra agora ao ministro Teolá, que representa a Nova Zelândia. Fala, representante da Nova Zelândia. Distintos colegas, eu quero também apoiar o agradecimento e dar o agradecimento ao governo de Marrocos. Nova Zelândia apoia também a manutenção de uma internet global onde todos possam compartilhar informação e se comunicar com independência da sua localização. Reconhece também a abertura e o valor que tem a internet para permitir este tipo de ações para, por sua vez, ajudar o desenvolvimento econômico. A distância do nosso país a respeito dos outros lugares do mundo e a densidade demográfica fazem com que a conectividade seja importante e um desafio também. Por isso, somos conscientes dos desafios, as características singulares e vulnerabilidades que temos os países insulares e o impacto que tem sobre as suas capacidades para um desenvolvimento sustentável. Somos um país pequeno e um estado insular. Muitos dos nossos vizinhos próximos são estados em desenvolvimento insulares pequenos e nós confiamos em nosso desenvolvimento para a cooperação com outros e uma representação justa no sistema global. O nosso apoio para esses estados reflete o nosso lugar no mundo. A estratégia da ICAN reconhece a importância desses processos e das estruturas que permitem uma participação mais inclusiva, ampla e multilingüe. Hoje discutimos sobre os desafios dos estados insulares. Alguns desses desafios também enfrentamos nos nossos países. E no grupo de trabalho sobre as regiões desatendidas, justamente se trata de apoiar estes países e atender essas necessidades. Por exemplo, nossa estratégia e plano de trabalho deveria ser desenvolvido levando em conta a consciência das limitações de recursos que têm os membros da comunidade. As comunidades da ICAN deveriam levar em conta o processo de trabalho para garantir a participação de diferentes países do mundo e também ver as diferenças de tempo de viagem que têm, além dos desafios adicionais que têm algumas regiões. Quando reconhecemos esses desafios, queremos destacar que os estados em desenvolvimento insulares pequenos e não outros consideraram as suas necessidades que surgem e que também ajudam a desenvolver as respostas a esses problemas. O nosso apoio ao sistema multissetorial faz com que a gente trabalhe com especialistas e tentamos chegar a solução para esses problemas. Se a ICAN quer que a internet chegue ao mundo todo, os marcos que apoiam essa comunidade devem ser levados em conta com as diferentes particularidades para que os países pequenos também possam se beneficiar e consigam um desenvolvimento econômico que a internet pode oferecer. Fala o ministro Lalami, o último representante que vai falar é da Índia. Fala o representante da Índia e diz: obrigado, senhor presidente. Em nome do chefe da minha delegação, eu quero fazer uma breve intervenção. Essencialmente, eu quero apresentar dois temas. Cada usuário novo da Índia utiliza a internet e não tem influência em inglês e os dispositivos que utilizam não leem os próprios caracteres que utilizam. Esta é a situação que afeta a eles e também a uma vasta, ampla maioria do próximo bilhão de pessoas que vão se acrescentar ao mundo virtual. Por isso é essencial que exista um conteúdo local de alta qualidade nos idiomas locais disponíveis e que os serviços que todos damos por seguros, como e-mail, funcionem com fluência. Isso é apenas possível se se implementam e se apoiam plenamente os IDNs. Em outras palavras, o que é essencial é a aceitação universal, que é uma área onde a ICANN pode ter um papel importante. Nós, na Índia, estamos implementando em 7 códigos de escrita diferentes no seu próprio IDN. Como os senhores entendem, a aceitação universal é importante para nós. A segunda questão que quero apresentar é o alto arancel, tarifa que tenho que pagar para as solicitações de novos GTLDs. $185,000, segundo entendo. E isso foi para a primeira rodada. É uma tarifa muito alta para os solicitantes que provêm das economias emergentes. Esse é um dos motivos pelos quais a baixa participação da ENTE de outras economias emergentes. Isto tem que ser corrigido. Não há uma única solução a este problema. Temos que olhar diferentes abordagens para que existam mais solicitações, solicitudes de diferentes comunidades. E temos que também mexer, mover alguns dos obstáculos que existem hoje para que existam solicitações de parte dessas comunidades, porque muitas dessas solicitações dessas comunidades são retidas, estão retidas. Então temos que ver de diminuir o preço ou tentar de dar uma assistência financeira a essas solicitantes. Obrigado. Fala o ministro Lalami. Obrigado. Não temos nenhuma outra pessoa que tenha pedido a palavra, então passo a palavra a Thomas Schnada, quem vai concluir a nossa reunião. Para Thomas Schnada, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os senhores por terem participado e compartilhar as suas opiniões e também por estarem aqui para escutar e saber quais são as opiniões dos outros. Isso demonstra a importância do trabalho da ICANN, que está ainda crescendo. Isso é um sinal muito positivo. Também quero dizer que, claro, que vamos continuar trabalhando para ter um bom resultado de parte do GAC no que temos ainda pela frente durante essa semana, no que tem a ver da proposta do CCWG sobre prestação de contas, e o GAC vai fazer uma devolução aos co-presidentes do CCWG nos próximos dias. E eu quero agradecer também com sinceridade o governo da Suíça e a comunidade da União Europeia por fazer contribuições para o financiamento da Secretaria do GAC. O Peru também anunciou antes que vai também se adicionar ou vai acrescentar o número de doadores que temos agora, que são Países Baixos, Brasil e Noruega, porque o trabalho que a Secretaria do GAC está realizando tem uma importância fundamental para a qualidade do nosso trabalho. E, claro, também todos os representantes dos seus governos que trabalham no GAC, que têm recursos limitados, contam com o apoio desta Secretaria quando não há tantos recursos das sedes ou das capitais. E essa secretaria dá documentos informativos, relatórios e permite a participação em grupos de trabalho, em ligações, teleconferências e facilitam a participação. Então, recomendo energicamente a todas as delegações que façam as suas contribuições com os montantes que puderem, que considerem apoiar financeiramente a sustentabilidade da Secretaria do GAC, porque se os senhores perguntam ao representante do GAC, com certeza que não vão querer perder esse apoio. Então, muito obrigado. Passo a palavra ao ministro Al-Alami. Muito obrigado, Thomas, Fadi Shehade. Todos os palestrantes falaram do senhor, quase todos. Então, imagino que o senhor tem também algum comentário para eles. Assumo a palavra Fadi Shehade. Muito obrigado, senhor ministro. Sim, eu acho que todos foram muito generosos quando me agradeceram, tanto a mim como a minha equipe, por aquelas coisas que fizemos, por ter cumprido as promessas que fizemos nesses 4 anos. Eu agradeço aos senhores pelo compromisso que demonstraram com a ICANN e o trabalho multissetorial. Acho que foram muito generosos e eu tomo todos os comentários como um incentivo para o trabalho que eu vou continuar fazendo na área da governança da internet. E com certeza aqui nos encontraremos novamente em outros lugares. Eu quero compartilhar com os senhores uma coisa. Para todos aqueles que estivemos observando a proposta e pensamos que é diferente, que não estamos tanta certeza de como vai resultar, quando eu fui à Universidade de Harvard e também à de Oxford, às escolas de governo, para descrever esta proposta aos professores que faziam parte do governo, eles falavam, mas isso é diferente, não tenho certeza de que isso funcione, é uma coisa totalmente nova. E realmente é assim, é uma coisa nova. De fato, estamos aqui envolvidos num processo de inovação na governança. E isso nos faz sentir que é diferente, que é pouco usual. Temos que entender como serão os diferentes papéis que vamos desenvolver, mas eu posso dizer, como forma de Silicon Valley, do Vale do Silício, falando da governança, falando num tom inovador, que estamos aqui explorando novos territórios juntos, que vamos aprender como a governança num mundo cada vez mais globalizado pode funcionar no século XXI. Agradeço pelas contribuições do dia de hoje, por todos os seus comentários, e mais uma vez tenho que agradecer ao nosso anfitrião, especialmente ao ministro Lalami. Eu tenho certeza que os senhores vão concordar de que dirigiu uma reunião de primeiro nível para todos nós. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Fala o ministro Lalami. Obrigado. Eu acho que queremos concluir por aqui com um resumo que será lido pelo presidente. Eu vou ler daqui a alguns minutos, se me permitem. Eu tenho a honra de ter presidido esta reunião governamental de alto nível na presença de funcionários de governo de alto nível, também diferentes ONGs, em 7 de março de 2016, em Marrakech, durante a reunião pública da AICA número 55. Esta reunião foi organizada de uma forma bastante diferente, num âmbito diferente, porque tem a ver com a governança da internet. Nos encontramos num momento chave, porque estamos ultimando os detalhes de finalização do processo de transição, como mencionou o governo dos Estados Unidos, que serão transferidas as custódias das funções da IANA à comunidade multissetorial. A reunião de Marrakech representa uma oportunidade para que os governos façam uma troca de opiniões e diálogos sobre diferentes questões vinculadas com a estratégia, a governança da internet e o processo de transição da custódia das funções da IANA com membros da ICANN e do modelo que este representa. Isto tem seguimento também em outras reuniões bilaterais, como a reunião da NET Mundial, que se fez também, ou a reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, que fez também a revisão dos resultados da CMCI mais 10. Fica surpreso pela participação e assistência com presença de representantes de quase 100 governos, que são alguns, mas nem todos, membros do GAC, e também representantes de organizações intergovernamentais, 22 em total. O nível de participação dos governos testemunha um pouco e é prova do nosso desejo comum de transformar a ICANN para que se transforme numa organização verdadeiramente inclusiva e global. Eu vou dar em breve o meu relatório, mas quero compartilhar com os senhores algumas das ideias que eu juntei desse debate que mantivemos no dia de hoje. Em primeiro lugar, os governos e as organizações intergovernamentais têm um papel importante que desempenhar e, de fato, jogam um papel muito importante na comunidade da ICANN e contribuem ao processo de desenvolvimento de políticas dentro da ICANN, pertencendo a diferentes comitês e, em especial, em particular, temos o GAC. Em segundo lugar, a contribuição do GAC dentro da ICANN é evidente. Muitos países estão presentes com 162 membros e 35 observadores. Os governos têm que continuar sendo uma parte integrante da ICANN, do sistema global, para que este sistema multissetorial realmente funcione, para servir os interesses do público em geral. O processo de transição da custódia das funções da IANA exige muito trabalho. Há diferentes grupos de trabalho que se comprometeram verdadeiramente. O GAC participou e trabalhou para conseguir um consenso e um compromisso, uma solução intermédia. Do ponto de vista da prestação de conta como parte do processo de transição, há uma pergunta fundamental. À medida que analisamos o desempenho da ICON nesses aspectos-chave vinculados com a governança, o debate sobre a prestação de contas é um processo contínuo e tem que continuar. Para nos inspirar, para saber que temos para ter uma ICAN que preste conta e seja transparente e também que seja responsável para o bem de todas as partes envolvidas. Em quinto lugar, nos últimos anos, observamos vários TLDs, o aumento desses números, se os governos estiveram comprometidos nesse processo e queremos continuar envolvidos nos diferentes debates nesse sentido, referidos aos programas dos novos GTLDs. Em sexto lugar, e último ponto que vou mencionar, os países em desenvolvimento estão tendo mais participação nas atividades da ICAN e em todas as atividades vinculadas com a internet, como destacamos aqui. Em especial, é importante salientar que trabalhemos no desenvolvimento de capacidades nesses países. Eu quero apresentar minha gratidão a todos os meus colegas das organizações intergovernamentais, do governo também, que participaram nesta reunião governamental de alto nível. Quero demonstrar minha gratidão a todos aqueles que falaram e também fizeram suas contribuições aos debates, aos intérpretes. Também quero parabenizar por um excelente trabalho e a todos os membros do pessoal da ICAN. No que a mim respeita, porque essa reunião de Marrakech será a última na qual eu vou ter o prazer de ver a FADI como CEO, eu quero agradecer pelo trabalho que realizou dentro da ICAN para a organização. Quanto aos diferentes grupos de partes interessadas em prol do desenvolvimento da internet, desejo o melhor dos sucessos para o futuro e tenho certeza que ele vai ter muito sucesso na sua carreira. Quero dar a bem-vinda ao novo diretor executivo, senhor Duran Marvi. Quero agradecer a todos e desejo o melhor no trabalho futuro enquanto continuam as suas reuniões trabalhando em forma conjunta ao longo da semana. Já quase chegamos. Estamos num momento decisivo no processo de transição. Os governos têm que aproveitar esta oportunidade que é histórica e têm também que se posicionar a si próprios de cara ao futuro. Pelo bem da comunidade, da internet e de interesses multissetoriais, eu sou otimista e desejo o melhor para todos. Não esqueçam também de aproveitar desse tempo que estão passando aqui, de visitem Marrocos, visitem Marrakech, a cidade vermelha, que é uma das capitais imperiais do nosso reino. Muito obrigado.